está. Peço desculpa. E relativamente aos dados bibliométricos, o CEFITEC aparece sempre em primeiro lugar ou como dos primeiros, e é uma coisa curiosa, é que há centros que efetivamente passam à segunda fase, como sabem este processo de avaliação teve duas fases, e que digamos estão em performance inferiores aos dados bibliométricos facultados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e o centro não passa. Portanto, não passa. Então, isso é algo que a nós nos deixa muito surpreendidos, porque é que o CEFITEC não passa. Quando, repito, há centros que estão com performance muito mais abaixo e passaram. A outra questão é uma questão que se prende com o processo de avaliação em si. Portanto, nós tivemos a oportunidade de informar o painel de avaliação que havia algumas apreciações que estavam menos corretas do ponto de vista da vertente dos avaliadores e que foram totalmente ignoradas. Totalmente ignoradas. Portanto, o processo foi meramente, permitam-me dizer-lhe, praticamente administrativo. Portanto, a sensação que temos é que olharam para aquilo, enfim, não havia nada, digamos, extraordinário, e, portanto, o processo seguiu. Mas há aqui uma outra nota que é importante. Saberão também que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia solicitou inicialmente uma avaliação pela European Science Foundation. E, senhoras deputadas e senhores deputados, o que para nós é, constitui também uma grande admiração, e eu trouxe, é o relatório inicial que é feito por três avaliadores independentes, que nós não sabemos, e o CEFITEC em média, isto é uma pontuação de 0 a 20, a média das pontuações é superior a 16, com um dos relatórios 18 em 20 e os outros dois 16 em 20, que eu tomo também a liberdade de entregar. E, portanto, aqui, reparem, estes três relatórios da European Science Foundation com certeza apontam a algumas questões em que o CEFITEC devia melhorar, é um facto, mas na maior parte dos casos o relatório indica exatamente a boa performance e o bom desempenho do centro. Portanto, não se percebe na segunda dita avaliação como é que é um painel que vem a seguir, e depois é os documentos que eu aqui tenho, que de facto vem dizer, perdoem-me, o pior que há deste centro. Portanto, não tiveram em atenção o nosso património humano e financeiro, ou neste caso, do ponto de vista de equipamentos científicos, porque isso também é relevante aqui. O CEFITEC acumulou ao longo de vários anos um património muito considerável do ponto de vista de equipamentos científicos. E, portanto, um centro experimental como somos, reparem, ou há uma aposta que é efetivamente consistente ao longo dos anos em financiar, apoiar estas atividades de investigação, quer do ponto de vista técnico, mas humano, ou então, a certa altura, estamos confrontados na situação que estamos neste momento. Portanto, uma baixa de classificação, um financiamento residual para um centro meramente experimental e uma desaposta total em recursos humanos. Compreenderão que nós, com o património que temos, quando nos é exigido cada vez mais uma competição a nível internacional com padrões tão europeus, a certa altura é muito difícil, perdoem-me a expressão, fazer omelete sem ovos, como é natural. Portanto, há aqui várias coisas ao longo dos anos. O centro entende que o processo tem grandes falhas e lamenta, de facto, que não tenha havido sequer a possibilidade de falarmos pessoalmente com o painel. Porque uma coisa é o que se escreve, outra coisa é o que fisicamente o painel vai discutir e vê. Ficamos com a sensação que alguns elementos do painel nem sequer fazem ideia do que é que temos do ponto de vista de equipamento científico. E, portanto, digamos, num apanhado geral, este é, digamos, o grande problema que nos está a afetar neste momento, como lhe digo. Um investimento de anos, uma tentativa de sobreviver com grandes dificuldades, mas sempre cumprindo os maiores e melhores rigores científicos de padrões internacionais. E o centro tem-os. E nesta avaliação foram totalmente ignorados, ou melhor, enfim, ou pelo menos não foram considerados como aquilo que entendíamos que deviam ter sido considerados. Portanto, em suma, senhoras deputadas e senhores deputados, este, digamos, é o problema do CEFITEC e entendemos por bem que seria muito interessante habilitar esta comissão, nomeadamente com situações de centros de baixa dimensão como o nosso. Portanto, repara, o centro neste momento está confrontado com um outro grande problema, que é, saberão, provavelmente, as senhoras deputadas e senhores deputados, que os processos normais de candidaturas a bolsas de doutoramento ou de pós-doutoramento é tida em conta a performance da unidade. Ora, em qualquer concurso que neste momento seja aberto pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, o CEFITEC que viu a sua classificação baixada neste momento, estamos com good, não é? Ou bom, nós sempre tivemos very good, muito bom, porque havia a escala apenas até... havia very good e depois havia excellent, não é? Excelente. E, portanto, neste momento, perdoem-me a expressão, isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Portanto, o centro baixou a classificação, o financiamento é o que é, nos processos de candidaturas a estudantes de doutoramento e pós-doutoramento, que esses, de facto, são a massa humana que precisamos, não é? Nós, a maior parte de nós somos docentes, não é? E fazemos um grande esforço, como podem imaginar. E, portanto, é um processo muito preocupante. E centros desta dimensão, que não é o único, eu tenho falado com mais colegas, mesmo dentro da FCT-UNL, que estão em situações idênticas, nós estamos com, enfim, um futuro muito negro. E, portanto, a próxima avaliação intermédia, que é em 2017, honestamente, eu não lhe sei dizer muito bem como é que vai ser. Portanto, fechamos as portas. O equipamento que temos, provavelmente, o professor Orlando está aqui, enfim, habilitar-me à melhor, mas o património que temos ascende aqui a 1 milhão de euros, provavelmente, em equipamento científico. Algum deles, senhoras deputadas, senhores deputados, único na Europa, onde nós, Portugal, podemos fazer bem a diferença, e neste momento... Repare, o grupo que o professor Orlando Teodoro coordena tem equipamentos únicos no país, o meu grupo de investigação também tem equipamentos únicos no país, e digo-lhe, nós podíamos fazer toda a diferença em questões de ciência e tecnologia se houvesse, ou nos tivesse sido dada a oportunidade e a possibilidade de poder mostrar e de facto termos sido avaliados relativamente aos padrões que efetivamente produzimos.
Muito bem, muito obrigada. Não sei se o Sr. Professor quer também acrescentar algo mais.
Não sei se tem tempo.
Sim, podemos dispor de...
Muito brevemente, apenas corroborar o que o meu colega disse, que foi de facto muito desconcertante passarmos de um primeiro relatório que indicava uma avaliação muito positiva e que nos convencia até que, que nós íamos subir de classificação, e passarmos depois para um segundo relatório onde se desce. É muito desconcertante, e mais a mais quando disponibilizaram os indicadores quantitativos que se disponibilizaram, quando, até para nossa surpresa, estávamos muitíssimo bem posicionados. Portanto, houve aqui alguma coisa que nos escapou definitivamente. Um breve comentário também é que esta classificação que usa termos como excelente, excepcional, excelente, etc., que sugere e sugeria, a mim sugeria uma classificação absoluta, afinal passou a ser uma classificação relativa. E eu quero dizer com isto que a classificação é o melhor para o pior. E, portanto, entre um grupo... haverá sempre os melhores e os piores. Eu, se abro uma bolsa para um lugar para a bolsa, eu não vou escolher o excelente, eu vou escolher o melhor. Podem ser todos excelentes ou podem ser todos medíocres. Enfim, se forem todos medíocres, eu posso não escolher nenhum se me precavi. Mas uma classificação relativa não é o mesmo que uma classificação absoluta, como foi sugerido. Os próprios termos são enganosos. Portanto, não poderiam ser todos, de facto, excelentes ou excepcionais, mas apenas alguns havia. Portanto, o termo, esse mesmo, devia ter sido os melhores, ou quantitativo, ou com números, já não se usava adjetivos para classificar, e dava-se uma nota que seria muito mais razoável, e os acima, os 50% melhores, passariam a outra fase. E não criava estas expectativas como nos criou nós.
Eu passava então agora a palavra aos grupos parlamentares. Senhora deputada Maria José Castelo Branco, faz favor. Eu não disse, é a deputada do grupo parlamentar do PSD.
Ora, muito boa tarde, então, Sr. Presidente e os representantes aqui do Centro de Investigação. Antes de mais, agradecer a presença e dar-lhes conta que, efetivamente, e penso que concordarão, que houve Portanto, foi decidida e tomada esta decisão de fazer uma reavaliação de tudo que era centros de investigação e passar a encarar tudo que era investigação no país, portanto, passível de ser financiado pelos dinheiros, digamos, da FCT, como linhas, passar a ser encarados como linhas de investigação. Que era sobre isso que eu gostaria de ver, uma vez que aqui não chegaram a falar nunca quais são o tipo de linhas de investigação que têm a decorrer e com as quais se candidataram estes mesmos financiamentos. Porque, efetivamente, é feita uma valorização e a prova de que é valorizada a investigação científica em Portugal é que foi feito um esforço, um reforço desses montantes atribuídos em qualquer coisa como... houve esse reforço de qualquer coisa como 60% de 2011 para 2013. O que foi alterado, portanto, houve esse reforço e o que foi alterado foi a forma, uma reavaliação de tudo que era, porque chegamos a ter aqui situações, não estou a dizer que foi o vosso caso, estou a dizer que chegamos a ter aqui situações de pessoas representantes de centros de investigação que diziam sempre fomos financiados e agora deixamos de ser. Quer dizer, o financiamento não é por tradição, como devem compreender. Em todos os momentos há que proceder a reavaliações para que se proceda precisamente a que sejam aferidas as condições de candidatura a esses mesmos financiamentos. Logicamente, e aqui a situação que nos colocam é precisamente esta situação de ter visto reduzida a avaliação do centro que representam. E o que eu lhes colocaria era, se têm consciência, se verificam, falaram aqui em termos físicos do potencial do património que têm em termos de património científico, falaram dos resultados que foram obtidos, nomeadamente aqui que nos apresentaram, referentes a 2013. Eu, portanto, perante esta situação de acharem que estão a ser injustiçados, segundo a vossa perspectiva, recorreram desta avaliação. Uma vez que, depois respondo, sim. Portanto, essa seria uma questão. E depois, se recorreram dessa avaliação, tendo em conta que, portanto, se já têm a resposta, se já houve desenvolvimento, uma vez que, como sabem, quando este concurso, estas avaliações foram lançadas, foi também definido logo à partida de que existiria, logicamente estava previsto um período de recurso das avaliações, de reclamações e uma segunda análise para o qual haveria, estava definido já logo à partida, que haveria um painel diferente daquele que procedeu às avaliações para evitar precisamente que houvesse contaminação de juízos e de avaliações. Portanto, deixava-lhes essas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se os senhores deputados e as senhoras deputadas não se importassem, eu passava a palavra à deputada Rita Rato, do PCP, que está com dificuldades de agenda. Não sei se o PS e o CDS se importam. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhora deputada, porque tenho uma audiência agora às 14h30 na Comissão de Trabalho sobre outro problema, mas a minha camarada Diana Ferreira ficará também durante a audição e, portanto, terá condições de ouvir as respostas que serão dadas. Antes de mais, queria cumprimentar os senhores professores em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e saudar desta iniciativa de terem podido trazer este caso concreto aqui à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, porque é muito importante para o nosso trabalho conhecer a realidade concreta e os impactos das medidas que são tomadas, sob pena de também, sem isso, perdermos a real dimensão das decisões que aqui são tomadas. E, portanto, é muito importante tomar também outros centros que tomassem a iniciativa como aqui o fizeram. Este processo ficou marcado desde o início por a ausência de critérios rigorosos e de objetividade científica desde o início. Aliás, em julho, quando saiu a primeira fase deste resultado, o PCP apresentou um projeto de resolução e também um pedido de audiência da Senhora Secretária de Estado por forma a poder impedir que o desastre e tudo o que estava anunciado do ponto de vista da redução do financiamento pudesse vir a acontecer. Quer o projeto de resolução, quer a audição da Senhora Secretária de Estado foram rejeitadas por PSD e CDS. E isto é tão mais grave quando ouvimos na boca do governo e dos seus representantes a toda a hora invocar a excelência e o rigor, e depois temos representantes e membros do governo, deste governo e também da FCT, que tudo aquilo que marca o dia-a-dia da vida científica no nosso país é marcada por ausência de rigor e de critérios objetivos. Isto coloca em causa, no nosso entendimento, inclusivamente o Estado de Direito Democrático, por algumas das questões que foram tidas em conta. Dizer que nós entendemos que, se quiser discutir seriamente esta matéria, tem que se fazer uma discussão em dois patamares. Uma coisa é avaliação, outra coisa é financiamento. Porque um sistema como o nosso, um sistema científico e tecnológico como o nosso, que coloca no mesmo patamar avaliação e financiamento, é profundamente perverso e perigoso, até para a própria viabilidade e capacitação do sistema. Porque nós, os países desenvolvidos, têm dois sistemas paralelos. Têm um sistema de financiamento público sólido, que permite que as unidades de investigação sejam, do ponto de vista de orçamento, funcionamento e de investimento, verdadeiramente robustas, e depois tem um sistema de avaliação, partindo do princípio que os Estados avaliam aquilo que dão garantias através de funcionamento das unidades a assegurar. E, portanto, parece-nos que deve ser assim, ainda mais quando as questões da ciência e da educação são uma função social do Estado e são um patamar fundamental para o desenvolvimento do país. E, portanto, isto também não é por acaso, e aquilo que nós temos vindo a acompanhar da parte deste governo é, de forma deliberada, juntar no mesmo patamar os dois processos, por forma a justificar uma redução de financiamento, mesmo que isso justifique, mesmo que isso seja marcado por uma ausência total de critérios, como foi o exemplo do que aqui deram. O CRUP tomou uma posição importante relativamente a estas matérias, relativamente à avaliação não presencial. Nós tivemos oportunidade, no projeto que apresentámos, de dar exemplos concretos em que o painel de avaliação não tinha nenhum especialista da área que estava a avaliar, e, portanto, hoje, de facto, estamos perante uma situação em que a sustentabilidade de muitos centros é colocada em causa, tendo alguns já admitido mesmo o seu encerramento e a sua degradação das condições de funcionamento. E, portanto, nós o que sentimos da parte deste governo é, até porque até parece que é o sistema científico e tecnológico, até mesmo o ensino superior, que coloca em causa o equilíbrio das contas públicas, quando ouvimos este governo a falar que não o é de todo, pelo que significa um financiamento no Orçamento de Estado de 2015 de cerca de 940 milhões de euros. Portanto, não é de todo, quando o governo em 2012 permitiu um perdão fiscal em sede IRC às SGPS em 1.045 milhões de euros, é mais do que aquilo que financia no ensino superior e na ciência. Mas preocupa-nos o ponto de situação, porque este governo tem vindo a assumir uma política de corte do financiamento público. As instituições que, de alguma forma mágica ou criativa, conseguem sobreviver, não se sabe bem como, continuam. As que não continuam é política de terra queimada. Isto é profundamente perverso, porque as coisas demoram muito tempo a construir, algumas décadas, mas muito facilmente se perdem. E há um património, há uma capacidade instalada do ponto de vista científico que o país não pode desperdiçar e que, com este governo e com esta política de científica, é posta em causa. E, portanto, nós vamos continuar a acompanhar esta matéria, quer pela situação do CEFITEC, quer por todos os centros que estão nesta situação, e entendemos que é muito importante acompanhar a situação concreta. Nós tivemos conhecimento que houve dois centros que a semana passada avançaram com queixas em sede tribunal, em sistema judicial, sobre esta situação. Creio que foi o Centro de Matemática do Minho e o Centro de Física da UTAD, e, portanto, vamos também... eu acho que é triste e é profundamente degradante quando o regime democrático chega a este ponto, que tem que existir por parte das instituições um recurso ao sistema judicial, mas entendemos que, infelizmente, um governo que nega em querer assumir a responsabilidade daquilo que está a fazer, muitas vezes não deixa alternativa às instituições, e lamentamos que isto assim seja, mas continuaremos a acompanhar esta situação. Muito obrigada.
Muito boa tarde. Eu também começo por cumprimentar os seus professores e agradecer a forma clara e aberta quando nos trazem a problemática e o problema, que é as dificuldades que encontram neste momento o CEFITEC. E em relação àquilo que foi que nos vieram dizer aqui, e nós partilhamos dessa preocupação, porque têm sido já vários os casos, gostava de fazer uma primeira pergunta muito concreta. É se houve alguma justificação, ou se tiveram direito a algum relatório que justificasse a diferença de pontuação entre a primeira e a segunda ronda. Isso é importante para percebermos algo que, em função do que nos dizem, temos de facto muita dificuldade em perceber. E sobretudo perceber a lógica destes novos critérios. Portanto, e de forma também muito, muito clara e simples, gostava de saber se reconhecem ou não reconhecem a validade dos critérios da avaliação que foram apresentados e que foram aplicados e, sobretudo, se eles podem ser aplicados indiscriminadamente a todas as unidades de investigação ou se era necessário começar a ter a noção, o próprio objeto da investigação. Porquê é que eu digo isso? Porque, de facto, há casos onde a avaliação e financiamento não podem estar juntos, ou pelo menos a questão da avaliação não pode ter em conta certos critérios de curto prazo. Estamos a falar de investigação, estamos a falar de projetos muitas vezes a médio e longo prazo, e portanto eu tenho sempre uma grande apreensão quando se aplicam critérios de muito curto prazo para avaliar atividades que pela sua natureza precisam de tempo. E esse tempo é essencial. Sobretudo porque temos consciência que aquilo que nos têm dado é que neste momento 60% do financiamento está concentrado em 20% das unidades de investigação, se confirmem isto ou não, e quais as consequências para a ciência e para a investigação no nosso país. Ou seja, esta opção muito clara de concentrar os recursos apenas em certas áreas e sob critérios é que são concentrados nessas e não noutras, nessas instituições e não noutras, e se de facto nós podemos estar perante o risco do desaparecimento de cerca de 50% das unidades de investigação. Isso parece-me importante termos uma noção exata. Até porque gostava também de voltar a esta questão que o Sr. Professor diz de forma mais simples, a questão da pescadinha de rabo na boca. E isso, de facto, é muito preocupante. Ou seja, mesmo que haja uma má avaliação num ano, as consequências que isso tem para o próprio funcionamento, não apenas do financiamento, mas para a própria possibilidade deste centro de investigação voltar a recuperar uma avaliação mais positiva e o facto de não ter a matéria humana, não poder ter acesso a alunos do doutoramento e pós-doutoramento e não ter essas bolsas, isso de facto é muito preocupante, porque isso de facto, uma má avaliação pode condenar de facto o futuro da instituição e isso parece-me que seria até é contraditório num certo espírito que nós vemos hoje em dia muito defendido, numa espécie de competição entre centros de unidades, mas depois se os centros de investigação, as unidades de investigação não têm os instrumentos para poder ter uma espécie de competição justa, isso acho que nós temos que ter um retrato muito fiel de quais são as realidades. Por outro lado, de facto, interpela-nos o facto de não poderem ter sido sequer ouvidos e a questão, quase ainda um pouco provocatória, é será que com o painel de avaliação valia a pena ser ouvido? Ou seja, se o painel tinha a capacidade para avaliar sim ou não. Por fim, ouvimos e registamos a preocupação, de facto, com o património e o equipamento científico do centro. Nós temos consciência o que é que isso representa em termos de investimento. Nós temos consciência como é essencial, quer dizer, hoje em dia a investigação não se faz sem esses instrumentos e preocupa-nos muito que esse equipamento não é apenas que esteja em risco ou que as unidades criam-se também e criam um património e dinâmicas próprias e elas próprias são um património. Portanto, a dispersão, a eventual dispersão dessa unidade no seu todo em relação aos investigadores, em relação ao equipamento, é algo que nos preocupa e gostávamos de saber se é isso, de facto, pode estar em risco ou não. Muito obrigada.
Passava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Soffer, do CDS-PP.
Muito obrigado. Queria também cumprimentar o professor Paulo Limão Vieira e o professor Orlando Teodoro aqui pela vinda aqui à Comissão e pelas informações que nos trouxeram. Tentei dar uma vista de olhos, mas foi muito na diagonal dos documentos que nos deixaram, mas terei com certeza a oportunidade de os aprofundar posteriormente. Eu diria que, em relação a este processo de avaliação, o objetivo de criar de alguma comparabilidade entre as instituições de investigação científica. E o facto, aliás, de manter uma determinada cultura de avaliação que o sistema científico conhece muito bem e ao que está habituado, eu tenho certeza que não é diferente no vosso centro, as instituições de investigação científica estão habituadas a ser avaliadas e internamente avaliam e são avaliadas até a vários títulos e a vários níveis, nomeadamente até na captação depois de fundos europeus. Eu julgo que aqui, neste processo de avaliação, aquilo que interessava perceber é, bem, independentemente depois de questões concretas e que ainda se possam resolver por falhas que tenha havido, é sobretudo que consequências ou que aprendizagens é que se retiram desta avaliação para uma avaliação deste tipo, que eu acho que é importante que haja e que o sistema científico e tecnológico nacional se deve habituar a haver. Foi aqui referida, por exemplo, a questão dos dados bibliométricos em que inegavelmente o vosso centro está nas posições cimeiras, conforme aqueles resultados do FCT que nos trouxeram, mas eu já agora gostava de perceber, em relação aos outros dados objetivos, aos outros dados comparativos que foram alvo da vossa avaliação, se aí a comparação é idêntica, ou até porque eu li aqui no ponto 5 da carta que o Sr. Professor escreveu, que entenderam que houve numa série de outros itens, suponho eu, baixas pontuações que não se perceberam porque é que elas foram atribuídas, e acho que se conseguisse aprofundar isso seria útil. Naturalmente a presença do segundo painel na instituição, e nós temos uma experiência mista em Portugal. Eu recordo que na última grande avaliação dos laboratórios associados, por exemplo, também não houve avaliação presencial. Eu julgo que é sempre útil que haja, o professor disse bem, independentemente daquilo que se transmita por escrito, uma presença e uma, não só uma conversa, mas também uma visita, não é? De facto, de olhar com olhos de ver é importante e certamente deixará toda a gente mais à vontade em relação aos resultados, que eu acho também é uma coisa importante que estas avaliações devem criar. É evidente que vai neste tipo de avaliações e quando estamos a falar, neste caso não, mas até quando estamos a falar para os novos horizontes dos fundos comunitários, como estamos a falar de captação de fundos altamente competitivos, ou seja, em que as instituições estão a passar, não é tão importante estar com uma determinada posição, mas é em absoluto, mas em relativo umas às outras para poderem captar esses fundos, vamos ser sempre instituições que ficam abaixo daquilo que estavam à espera. Eu acho que o importante é que haja, por um lado, uma total transparência desses factos e que, portanto, nós possamos, digamos assim, recalcular os passos, os fundamentos que levaram a uma determinada avaliação e, em segundo lugar, que possa haver a oportunidade para corrigir. O Sr. Professor falou também da avaliação intermédia. É um dos objetivos declarados pela FCT aqui, inclusivamente em comissão, de permitir entregar e trabalhar em conjunto com as instituições e fornecer ferramentas para que as instituições que agora tenham ficado abaixo de par ou abaixo daquilo que esperavam, ainda a tempo dessa avaliação intermédia, consigam subir de avaliação. E eu aqui queria perceber se já há algum tipo de contacto com a FCT nesse sentido, se não, e se acham que daquilo que conhecem do vosso relatório e daquilo que conhecem do que se vai passar agora nos próximos 2 anos, se consideram, eu creio que a resposta foi dada há bocado que não, mas eu gostava de ter isso certo, que essa avaliação intercalar ou intermédia poderá ajudar, de facto, a recuperar aqui algumas posições e com isso obviar aqui alguns dos problemas que naturalmente uma avaliação como a que tiveram lhes traz como instituição. E é isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Tenho mais um pouco de palavra da Sra. Deputada do PSD. Eu perguntava aos grupos parlamentares, não estava previsto uma segunda ronda. Pergunto aos grupos parlamentares. Então, duas notas. Duas notas. Foi o tempo que a senhora deputada quis tomar, eu não lhe tirei a palavra, portanto, utilizou o tempo que entendeu. Portanto, de todo modo, então, antes de passar a palavra aos senhores professores, até porque temos apenas um quarto de hora para concluir esta audição, voltaria a dar um minuto aos grupos parlamentares que entendessem tomá-lo. Faz favor, senhora deputada. Toda a senhora deputada Inês Medeiros, faz.
É só muito rápido, só para relembrar aquilo que também foi, até um bocadinho no seguimento da intervenção da senhora deputada Rita Rata, a posição do PS até agora, dizer que o PS também já pediu, já apresentou um projeto de resolução a pedir uma reavaliação, mas que infelizmente foi chumbada, portanto é só para saberem claramente qual é a posição do PS, que eu não tinha referido na minha intervenção inicial. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu agradeço, de facto, todos os comentários das senhoras deputadas e senhores deputados. Eu tentarei, enfim, cobrir, como é natural, todas as questões que foram levantadas, ou pelo menos, enfim, tentarei satisfazer as senhoras deputadas e senhores deputados relativamente às questões que colocaram. E eu, antes propriamente de começar a responder, eu gostaria que ficasse claro perante esta comissão algo que é claríssimo entre nós, membros do Centro de Investigação. Nós não nos opomos a uma avaliação, pelo contrário. Nós todos estamos habituados, e bom, e neste caso particular, eu e o professor Orlando Teodoro estamos aqui, estamos habituados, perdoem-nos a modéstia, aos mais altos padrões do ponto de vista do que se faz de investigação científica neste país e fora deste país, senhores deputadas e senhores deputados. Nós sabemos. Portanto, com o devido respeito, nós, o meu colega até costumava dizer muitas vezes, está aqui ao meu lado, e dizia que nos venham avaliar, com certeza, mas então que nos seja dada a possibilidade de não passarmos apenas a um papel e termos a possibilidade, como é natural, de discutir questões de pormenor e de forma e conteúdo que não foi possível nesta avaliação. Bom, portanto, senhoras deputadas e senhores deputados, nós queremos ser avaliados e entendemos que a avaliação deve continuar. O que não entendemos, e foi aquilo que eu tentei transmitir-lhes na minha intervenção, é que o processo, no que diz respeito ao CEFITEC, e parece que de facto há outros centros assim, não foi dada a possibilidade presencial de discutir algumas questões. Bom, eu vou passar aqui a algumas que de facto foram levantadas. Eu presumo que a senhora deputada do PSD conhecerá no terreno os centros de investigação, eu presumo que sim, e portanto verá que, não obstante os números que nos deu, que eu agradeço imenso, alguns deles eu até sabia, não é? Pela comunicação social e por aquilo que lemos, mas efetivamente a realidade, uma coisa é essa realidade e outra é a realidade no terreno, no dia-a-dia, nomeadamente em centros de ciência e tecnologia com investigação experimental. Não é tão simples assim que, de facto, tendo havido um aumento de dotações, conforme nos acaba de dizer, que depois, efetivamente, as repercussões nestas unidades sejam aquelas que sejam expectáveis. Bom, o CEFITEC, eu não sei até que ponto é que poderei ser muito específico, mas eu não quero ser, provavelmente, para não esmaçar muito, mas o CEFITEC, neste momento, tem, digamos, três grandes linhas de investigação. É um centro, basicamente, em física, ou basicamente não, é um centro em física, que se tem dedicado ao longo, digamos, do seu tempo de existência, sofreu vários processos internos de reestruturação, como é natural, por forma a otimizar meios e recursos, mas o CEFITEC, neste momento, a sua investigação centra-se em coisas tão enfim, elementares como comportamento de superfícies, a efeitos de erosão ou efeitos, do ponto de vista da área da química, questões realizadas com catálise, por exemplo, ou com efeitos da exposição da radiação e potenciais mecanismos de degradação. Enfim, o centro vai se centrando em áreas que cobrem aquilo que nós chamamos na física, a física da matéria condensada e depois a física da fase gasosa, se quiserem. E depois, como é natural nestas coisas, acessoriamente aparecem áreas temáticas como os efeitos ambientais, a depleção da camada de ozono, como eu disse, a exposição à radiação dos sistemas biológicos, enfim, um conjunto de atividades. Portanto, basicamente, o centro, para além desta investigação, tem também uma outra componente, porque eu não referi aqui, mas agora é oportuno referir. Nós, alguns dos equipamentos que temos, as senhoras deputadas e senhores deputados, não pensem, perdoem-me a expressão, que é a chave na mão. Não, somos nós com as nossas formações que os projetamos, bom, na altura em que era possível, construir e montar com base nas necessidades que temos, por forma a poder competir com os nossos parceiros internacionais. Reavaliação, senhora deputada do PST, creio que me colocou a questão. Senhora deputada, eu entendi, como os colegas entendemos, que vou-lhe dizer, não houve de facto um pedido de segunda avaliação, e eu entendo, senhora deputada, na minha opinião pessoal, que isso nem sequer se devia colocar, porque o processo inicial em que há duas avaliações, uma pelo European Science Foundation e depois por um outro painel, eu acho que é mais que suficiente. A questão aqui é, estes dois painéis têm que estar de acordo, o que parece que não estão. E de facto, a certa altura uma das senhoras deputadas ou senhores deputados perguntou, e eu vou-lhe dizer, o racional ou a justificação que foi dada nesta segunda avaliação, repare, e isso a nós, de facto, deixa-nos preocupados, o que nos dizem a certa altura é que, digamos, a justificação para uma disparidade tão grande de classificações, né? Portanto, a primeira avaliação é uma boa avaliação, a segunda avaliação não é tão boa avaliação, e o que nos diz este segundo painel, portanto, nós não sabemos o que diz o primeiro painel, mas o segundo diz, se me permitem ler em inglês, diz: "One of the usual problems facing the evaluation of proposals is the different criteria used by different referees." Ora, senhores deputados, senhores deputados, não nos compete a nós o processo de harmonização entre painéis de avaliação. Parece que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia não acautelou devidamente a possibilidade de haver dois pareceres tão diferentes, e como é natural, este segundo painel, senhores deputados, o que fizeram foi harmonizar, perdoa-me a expressão, por baixo. Eles dizem mesmo, "The harmonization made by the full panel adopting standard criteria led to 14 points. Como sabem, se nós tivéssemos tido uma classificação de 16 pontos, teríamos tido direito à segunda fase e, portanto, avaliação presencial. Bom, de facto, nós referimos a algures que há aqui critérios que não são tidos em conta e, portanto, perdoem-me a expressão, eu volto a bater no mesmo ponto, de facto, relacionado com o mérito científico e tecnológico, de facto, não está tido em conta, Sr. Deputado. Não está, não está. Porque se, de facto, o painel tivesse visitado as instalações de CEFITEC, teria percebido in loco as capacidades que nós temos instaladas. Mas o CEFITEC conseguiu granjear em 2007 e 2008, eu não referi, investigadores do programa Ciência, Compromisso com a Ciência, mas que depois esse programa não teve continuidade. E, portanto, o centro teve investigadores inicialmente, e nós temos agora, no caso particular do grupo do professor Orlando Teodoro, que está aqui, de dois investigadores que cessaram o contrato e vão-se embora. Vão-se embora, porque não houve sequer a possibilidade de os continuar a manter. E, portanto, se houve uma aposta no passado em investigação, acharíamos nós, e com certeza o grupo do professor Orlando Teodoro, perdoem-me a modéstia, foi um dos grupos muito produtivos nestes últimos anos, com estes colaboradores que teve, e agora vê a sua situação verdadeiramente, enfim, eu não utilizaria a palavra defraudada, porque não quero ser indelicado, mas vê, de facto, o seu futuro muito comprometido, porque dois investigadores a tempo inteiro que tinha foram-se embora, e não há possibilidade sequer de os repor. Bom, a validade dos critérios, enfim, eu já falei, de facto, para nós não nos parece claro, não nos parece claro, não, é de facto preocupante haver, enfim, por que motivo é que é o segundo painel que define que os critérios do primeiro foram sobrevalorizados. Porque eu pergunto, então, porquê é que os segundos não foram subvalorizados? Bom, com certeza do painel a ouvir, senhoras deputadas e senhores deputados, com certeza eu presumo que são pessoas de bem, os elementos do painel de avaliação, e, portanto, mesmo não sendo especialistas em tópicos muito característicos do centro, mas a sua formação de base permitir-lhes-ia, com certeza, perceber as capacidades instaladas que tínhamos. E, portanto, tinha sido muito útil que nós tivéssemos tido, efetivamente, essa possibilidade de demonstrar que em algumas apreciações que foram feitas no papel, como é natural, eu não vou entrar aqui no conteúdo, como é natural, mas da forma como estão feitas, não refletem exatamente as atividades de produção científica e tecnológica do centro. Reparem, o centro chega a ter publicações em revistas das mais cotadas a nível internacional, e isso, de facto, não é relevante. Não é? Estamos a falar de revistas como, enfim, os senhores deputados, enfim, não sei até que ponto é que estarão familiarizados, mas posso lhes dizer, como Nature ou Science, essas provavelmente estão, e isso. Colaborações que temos com o CERN, e isso, de facto, não foi tido em conta. Bom, outra coisa, nós também sempre procuramos, sabemos que, de facto, os financiamentos não têm que ser forçosamente financiamentos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, estamos conscientes disso. Sr. Deputada, eu passei vários anos no Reino Unido, onde me doutorei, e conheço bem o sistema inglês, sei como funciona. Eu gostaria que o nosso sistema fosse como o sistema inglês, isso é outra questão. E nós sabemos continuamente, repare, uma coisa que aqui não está valorizada, que pode provavelmente parecer às senhoras deputadas e aos senhores deputados pouco relevante, são as ações COST, da European Science Foundation, onde nós participamos ativamente como delegados nacionais. Não é dinheiro vivo, é um facto, mas é dinheiro que nós granjeamos do ponto de vista da formação avançada das pessoas que mandamos fora. Portanto, é dinheiro que não se vê, mas está lá. Somos nós que tivemos nas candidaturas iniciais. E isso também não foi valorizado. Quando há bocado o Sr. Deputado do CDS-PP me perguntava, aí tem um dos argumentos que nós tentámos rebater e que o painel ignorou. Portanto, captações de fundos europeus, sim, nós sabemos, senhores deputados, nós sabemos, volto a dizer, temos consciência, mas, de facto, é verdade. Um centro que baixa a sua classificação, que vê diminuída a sua capacidade, que é do ponto de vista de discussão, porque, senhora deputada, nós não queremos que nos deem o dinheiro todo, eu quero que isso fique claro. E volto-lhe a dizer, nós sabemos de fragilidades que o centro tem, com certeza, mas para isso é que há um processo de avaliação. Que sequer, ou pelo menos se teria exigido que fosse um processo, perdão, uma expressão mais justo, ou pelo menos a possibilidade de nos ter ouvido. E repara, aqui há outra questão, se me ainda é permitido. As senhoras deputadas e os senhores deputados saberão tão bem, a Fundação para a Ciência e Tecnologia permitiu três topologias de centros, os chamados de alta dimensão, média e pequena. E, portanto, eu digo-lhe, dos centros, neste caso o CEFITEC de dimensão pequena, com os indicadores que têm, claramente reconhecidos neste relatório que as senhoras deputadas e os senhores deputados têm, hein? Bom, 2 anos, eu não lhe consigo garantir, senhora deputada, que o CEFITEC vai tentar fazer milagres, mas é difícil, com uma dotação anual neste momento. Bom, de base eram 10 mil euros, senhora deputada, 10 mil euros nem sequer dá para pagar a secretária que temos. E neste momento a Fundação para a Ciência e Tecnologia saberá, tinha ficado de abrir em outubro de 2014 os projetos de reestruturação das unidades, enfim, para dar, digamos, uma verba adicional em 7 candidatura às unidades que ficaram com as classificações de bom, e como sabe, essa meta não foi cumprida, e como saberá também, ou saberão também, recentemente, ou melhor, a semana passada, somos confrontados com a Fundação para a Ciência e Tecnologia de que, no prazo de X dias, temos que apresentar um projeto de reestruturação em que a nossa dotação, neste momento, é de 100 mil euros, segundo a Fundação para a Ciência e Tecnologia, há 2 anos, mas temos que apresentar um projeto de reestruturação, assim, em 2 dias, perdão a expressão. Ora, com o devido respeito, isto não se faz assim. Avaliação intermédia, bom, estamos de facto com um problema, vamos tentar, como é natural, eu e os meus colegas estamos seriamente preocupados. Bom, e a previsão, senhoras deputadas, senhores deputados, como sabem, nestas coisas em ciência e tecnologia, muitas vezes não é bem como queremos. Estamos dependentes de vários fatores. E, a certa altura, como é natural, um período de tempo de 2 anos, com a experiência que temos, posso lhe dizer que provavelmente não é suficiente. E com verbas tão reduzidas, não é. O que é que vai acontecer? Não consigo, não consigo, perdoa-me a expressão, não consigo fazer futurologia neste momento. Quer dizer, o centro, com certeza, que está mobilizado nesse sentido, mas vai ser muito difícil. Eu creio que, de uma forma global, enfim, eu creio que terei provavelmente enfim, coberto todas as questões enfim, que falaram, que nos colocaram. Enfim, em suma, concluía, Sr. Deputado, se me permite, Sra. Presidente, de dizer, mais uma vez, e não me canso nem eu nem os meus colegas de dizer, nós queremos, de facto, ser avaliados. Mas queremos ser avaliados num processo que nos permita uma articulação muito direta com o painel, para que, neste caso particular, tivéssemos tido a oportunidade de indicar ao painel onde nos parece que, efetivamente, o painel pecou na apreciação supérflua e ligeira que fez de alguns dos critérios de produtividade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Não sei se também temos o nosso tempo praticamente esgotado, mas se quiser utilizar um minuto, está à vontade, assim sendo. Senhoras Deputadas, Sr. Deputado, eu agradeço a vossa presença. Também queria dizer aos senhores professores que esta área da avaliação das unidades de investigação é uma área que está na agenda do Grupo de Trabalho sobre Ciência. É a primeira audiência que estamos a ouvir relativamente a esta matéria, mas outras se seguirão, promovidas pelos grupos parlamentares ainda durante esta sessão legislativa, para que depois, obviamente, o grupo de trabalho em si não tem um trabalho programado relativamente a esta matéria, mas os grupos de trabalho, em função do que aqui foi dito e das análises que têm vindo a fazer e que farão seguramente depois destas audições ou audiências, desenvolverão o trabalho político que tiverem por oportuno no que diz respeito a esta matéria. Agradeço muito a vossa presença e por parte da Assembleia, obviamente, que é esta uma das nossas deveres e obrigações, manter aqui espaços de diálogo com a comunidade científica, no sentido de nos inteirarem das dificuldades que estão a viver no terreno relativamente à sustentabilidade do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Agradeço muito,
muito obrigado,
a vossa presença.
Muito obrigado.
Daria então por fim desta nossa reunião.